vai começar o Papo de Alma Copeira e que gosta de mata-mata. O Papo do Torcedor do Grêmio é o Papo Copeiro. É rede!
É inacreditável que esses gremistas, mau caráter do Felipe Camargo e do Fábio, reuniram-se com a Fabiola, que é gente boa. Mas falando de Grêmio, até eu escuto.
Ok, é bom esse papo copeiro, hein, ô Batista?
Fala, gurizada, eu sou a Fabiola. Me reuni mais uma vez com meus amigos Fábio e Felipe, cada um na sua casa, para falar de Grêmio. E para o nosso segundo podcast, nada mais justo que conversar um pouco sobre um assunto que é bem polêmico.
E o assunto bem polêmico é o seguinte: o Renato manda ou não manda no Grêmio? É inacreditável.
Ele tenha credibilidade o suficiente para mandar em algumas coisas, né? Mas, assim, isso às vezes prejudica, de uma forma que, às vezes, a gente confunde o ídolo, né? A gente tenta, é difícil de avaliar um ídolo, né? Renato ganhou tudo como jogador e ganhou quase tudo como técnico do Grêmio. Então, é muito difícil de avaliar ao mesmo tempo. Então, tudo isso nesse podcast.
Olha só, gente, eu acho que não manda não no Grêmio. Eu acho que o Renato tem uma baita identificação com o clube. E, por óbvio, quem manda é o Romildo. Só que a relação que tem entre Romildo e Renato é extremamente exemplar para qualquer clube. Porque existe muito respeito nessa relação, entendeu? Muita gente confunde isso com o Renato mandar no Grêmio. Eu acho que não tem nada a ver.
É, eu acredito...
Pode falar, vai lá.
Eu acredito assim que o Renato tem sim as suas hierarquias, mas claro, ele respeita as de cima também, assim, as ordens superiores, mas ele é o cara assim que é o homem que decide, é o homem da última palavra. A partir do momento que ele declarou aquilo, ele assina embaixo, entendeu?
O Renato conquistou esse espaço.
Com certeza, aí. Exatamente. Ele tem a última palavra, não adianta, ele tem a última palavra. Então, só que é o seguinte, o trabalho dele está sendo avaliado o tempo todo. Se o Renato não conquistasse títulos, se o Renato chegasse aqui e ficasse, não iria ficar 4 anos no Grêmio que ele já está, né? Ele tem essa última palavra justamente por causa disso. Ele tenha credibilidade através do título, não é só porque ele é ídolo, né? Se o Renato não fizer um bom trabalho, ele vai ser avaliado e vai ser demitido como qualquer outro treinador. Só que, por ser o Renato, tem mais credibilidade, não tem jeito, porque é o maior ídolo da história do Grêmio, né? A gente sempre vai tentar olhar com mais carinho para o Renato.
Sim, exatamente. O Renato teve uma primeira passagem pelo Grêmio, né? Pegou um Grêmio bem conturbado. Em 2010, não foi? Ele saiu do Bahia e aí veio para cá para tirar nós da zona de rebaixamento, né? Vamos falar sobre a trajetória do Renato pelo Grêmio, que eu acho bem importante a história dele no clube.
Com certeza.
Depois disso, na metade do ano de 2011, ele acabou pedindo demissão por causa de maus resultados, né? E ainda, inclusive, em 2010... O Silas foi campeão gaúcho pelo Grêmio, o Renato assumiu o Grêmio na questão do rebaixamento para ativar o Grêmio na tabela. E em 2011 nós perdemos o gaúchão também pro co-irmão, né? E
detalhe,
pelos maus resultados do Campeonato Brasileiro, o Renato pediu demissão. Pode falar, Felipe.
Só acrescentando, então, pessoal, que o Renato ele assumiu, né? O Grêmio estava para cair na Série B e ele classificou o Grêmio para Libertadores, né? Naquela época, na primeira passagem dele, inclusive.
Exatamente. Classificou o Grêmio para a Libertadores de 2011. Fez uma baita campanha. E depois disso, teve outras passagens para outros clubes que eu não vou me aprofundar, né? Mas quis a história que o Renato Portaluppi reassumisse o Grêmio em 2016, depois da passagem de Roger Machado. E aí, em 2016, ele já pega a Copa do Brasil, as oitavas, ali contra o Atlético Paranaense, né? Nas disputas dos pênaltis e tudo, aquela loucura, né? E aí, quis os deuses do futebol nos brindar com a retirada da seca dos títulos com o comandante técnico Renato Portaluppi, né, Fabiola? O que que tu achou assim, quando ele chegou, dia 19 de setembro de 2016, o Renato chegou no Grêmio? O que que passou na tua cabeça assim, quando o Grêmio foi lá e anunciou o Renato Portaluppi como técnico, 2016?
Cara, ele já tinha. A gente já tinha uma confiança enorme nele, porque ele já era ídolo, né? Quando ele veio, parece que ele deu o gás que faltava pro time, pra gente conseguir finalmente sair dos 15 anos de jejum e entrar num ciclo de glórias, né? É uma pena que esse ciclo de glórias não seja eterno, como muitos queriam que fosse. O
Exatamente.
futebol, ele não se faz assim, é cada time tem seus anos e depois decai, porque faz parte, né? Sempre no futebol vai existir essa baixa no rendimento, porque as peças vão sendo alteradas, faz parte do jogo, não tem, porque nem muita gente acaba falando que o ciclo do Renato se encerrou porque o Grêmio não vem jogando aquele futebol bonito de 2017. Mas, cara, nenhum time no mundo consegue fazer isso por muitos anos, isso é fato, sabe? E mesmo o Grêmio, em um baixo rendimento, acabou chegando em semifinais da Libertadores e Copa do Brasil.
E a torcida
E
só tem.
convenhamos que tem muitos times considerados grandes que às vezes levam 38 anos para voltar para uma semifinal da Libertadores. Então, eu continuo achando que o trabalho do Renato é um bom trabalho, apesar de que o grande defeito dele é a teimosia.
Com certeza. Mas aí a gente pode entrar na pergunta seguinte, né? A gente se cega a possíveis erros do Renato Portaluppi como por ele ser um ídolo do Grêmio? Fabiola?
Felipe, vou deixar para ti responder essa, porque eu acho que eu sou sim um pouco cega em relação a isso.
Mas eu também.
É, o Renato Portaluppi, para mim, assim, como é que é? Se ele nos cega a possíveis erros, assim, por ele ser ídolo. É, eu sou um crítico construtivo, sabe, cara? Eu sempre tento ver as coisas com uma outra ótica, assim. Até porque eu já me iludi demais com muitos técnicos do Grêmio. Mas é um trabalho brilhante, né? Tu vê a trajetória dele desde 2016 para cá. Houve aquelas situações de renovações de contrato e aquelas cogitações que eu acredito que no meio futebolístico é super normal. Então, até mais para frente a gente vai falar sobre isso, né? Se um dia o Renato sair e tal, e como é que vai ser essa projeção. Mas eu acho assim que a maior qualidade do Renato, já entrando em outro aspecto, né, depois do efeito, a maior qualidade dele é essa liderança de vestiário e saber conduzir a equipe. E eu acho que o maior defeito do Renato, para mim, na minha visão, é a teimosia. Às vezes, de não conseguir mexer no time na hora certa, de ter aquele time, aquela liga que só aquele treinador assim sabe ter. E às vezes, quando ele tem a liga, quando ele mexe certo, o Grêmio ganha e às vezes as coisas acontecem. Como aconteceu na final da Libertadores em 2017, quando ele colocou o Cícero e, se eu não me engano, outro jogador. Agora me fugiu qual jogador ele colocou. Ele colocou o Cícero e mais um jogador. E o Grêmio fez 1-0 na Arena. E aí eu queria
Cara,
ver o que você.
eu acho que o sentimento ele cega um pouco, sim, isso em qualquer aspecto da vida. Só que,
Claro.
gente, o Renato tem capacidade. A gente sabe disso de 2016, 2017, 2018, a gente quase ganhou mais uma Libertadores, só que a gente foi roubado. A culpa não foi do Renato. E muita gente
2018.
coloca na conta do Renato, sendo que não foi. O Renato, naquele ano, foi o menor dos problemas.
Tu tá falando de 2018, né, Fabiola?
Isso, 2018.
Sim.
Então,
Qual
o que
que a
eu
gente
quero
tá?
dizer é que não vale culpar só o técnico quando o buraco é mais embaixo, né, gente? Às vezes tem inúmeros fatores que nos fazem ficar empacados numa semifinal, por exemplo.
Sim. Eu acho assim que o Renato, ele não entra em campo, sabe? Ele só escala o jogador, mas às vezes a ferramenta, a peça que ele escala, pode ser sim um fator preponderante para a mudança ou não daquele resultado. Aí eu já ia tocar no fator Paulo Miranda, Cambra, Bressan, Grêmio River. Ai, 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 momentos de dores no corações. Pode falar, Felipe.
Não, é que eu me incomodo um pouco. Normalmente as críticas em cima do Renato, por exemplo, que ele insistiu muito no André. Aí tá uma crítica que isso não segue a ninguém. Todo mundo enxerga isso, entendeu? Mas
Com
o que é
certeza.
que o Renato, ele tem convicções. Assim como ele já insistiu em jogadores que ninguém queria mais, tipo o Cortez, por exemplo, foi uma aposta que ele insistiu e deu certo. Ele acreditou um pouco a mais no André do que ele deveria. Ele acreditou um pouco. Também porque o Grêmio não tinha essas opções. Outro erro, achar que o Jael era menos jogador que o André. Não, o Jael tá fazendo uma função bem importante ali de pivô, né? Que o André nunca conseguiu exercer. Então o Renato teve apostas erradas, entendeu? Mas, poxa, é que nem a Fabiola falou, cara, olha quanto tempo o cara tá aqui, entendeu? Já tá quase 4 anos. Então, assim, vai ter erros. Não tem como não ter erros. O Renato errou algumas vezes, mas para mim ainda é o técnico do Grêmio, técnico que eu não, assim, ó, não tem técnico para suprir ele assim no mesmo patamar dele, sabe? Porque é o Renato que ele já conhece o time, e o Renato tem características como daí fala o seguinte, ó, outra coisa que criticam ele, fala: "Ah, porque o Renato fala que o Grêmio é o melhor time do Brasil, ele fica falando essas coisas, para que falar?" Porque o Renato, ele tem como uma característica dele motivar o clube, que nem tu falou, Fábio. O Renato tem como característica motivar o jogador. Colocar autoestima nos jogadores. Então, às vezes ele erra nesse sentido de colocar demais onde não deve colocar, sabe? Falar coisas que não deve. Mas é porque é o jeito que ele achou para construir o Grêmio vencedor.
Só que
Entendeu?
assim, né? Tem
Sim.
uma
Deu
questão.
certo em 2016, deu certo em 2017, quase deu certo em 2018 se não tivesse roubo. E 2019, tudo bem, não foi como a gente queria, né? 2019 foi um pouquinho mais estranho, mesmo assim chegou, né? Não vamos dizer que não chegou,
É,
mas foi um
aí é que
pouco
tá.
estranho. Enfim.
Então, quem sabe dá para pôr o ano de 2019 na conta do Renato, mas o restante não. Mas é que em 2019 também a gente teve um elenco extremamente limitado. Por exemplo, o Paulo Vitor nos iludiu pra caramba no Gauchão, pegando pênalti no, na final contra o nosso maior rival. E no restante do ano ele não jogou merda nenhuma. Deu várias entregadas naquele jogo ridículo contra o Flamengo. E naquele jogo contra o Flamengo, que muita gente colocou na conta do Renato. E eu confesso que o Renato errou em manter o André no campo quando não deveria, quando todo mundo pedia para tirar. Eu concordo com isso, ele errou nessa hora. Mas, poxa, nem o Everton, nosso melhor jogador, jogou naquele jogo, entendeu? O Jeromel e o Kahneman erravam naquele jogo. Foi algo que eu. Aconteceram coisas dentro daquele campo que. Antes eu nunca tinha visto, entendeu?
É uma sucessão de erros, né?
É exatamente.
Pode colocar na conta do Renato também insistir muito no Paulo Vitor, né? Não prevê, não assim, não. Tudo bem, ele achou que o Júlio César seria o goleiro suficiente, mas a gente viu que não era. Então, ele não soube encontrar de uma forma assim rápida o substituto do Marcelo Groy, né? Então, isso foi.
Exatamente.
Não sei se na conta do Renato, porque também não é fácil achar um goleiro, né? Mas isso aí foi complicado. Isso aí fez a gente perder e
Mas
o
assim,
Paulo
tu
Vitor
se
sentiu
refere a achar
demais.
um goleiro? Tirar o goleiro do banco para jogar ou contratar um goleiro? O que que
Porque
tu se
o
refere?
Mejolaro mesmo é novo, né? Também tem mais isso também.
É, não tinha como colocar o cara numa fogueira. Aí quando vê, ele erra e a torcida vai crucificar ele pro resto da vida. Entendeu?
É
Mas se tu se
verdade.
refere a contratar um goleiro, mas aí já não cabe mais ao Renato, né? Não é o Renato que tinha que chegar na direção e falar, ó, contrata fulaninho de tal time porque eu quero ele. Não é o papel do Renato. E muita gente ainda julga o Renato porque às vezes ele tem esse papel, né? De querer fazer a contratação, quando não cabe a ele.
E não duvido que ele não pediu um goleiro, né? Às vezes ele pode ter pedido, às vezes só a direção não
É que
achou
a gente não
o goleiro.
sabe muita coisa que acontece nos
É,
bastidores, né?
exatamente. A gente está julgando o que a gente está enxergando, né?
Exato.
Exatamente.
Só que aí é que nem tu falou, Felipe. Por que que a gente vai apostar em um novo técnico agora? A gente sabe que o Renato tem capacidade para fazer um excelente trabalho. Ainda mais agora que a gente tem um elenco fechado, com jogadores bons em quase todas as posições. Então não tem
É.
por que mudar de técnico agora, sabe? Eu acho que é uma discussão que não precisaria ter, pelo menos durante a temporada 2020.
Concordo.
Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Desculpa. Bora lá. Então, nós tínhamos comentado, pessoal, sobre os pontos, né, que deixam nós cegos em relação ao Renato por ele ser um ídolo, né? E no meio dessas perguntas, eu acabei respondendo duas, né? Qual é a maior qualidade do Renato e qual é o maior defeito deles, na opinião de vocês? Porque eu já respondi antes. Aí vamos lá, pode ser a Fabíola primeiro, depois o Felipe, pode ser?
Pode ser.
O maior defeito do Renato é a teimosia. Eu acho que esse ali 99% dos torcedores vão citar, né? A maior qualidade. Cara, eu acho que o Renato, por já ter sido jogador, já ter conquistado o mundo com a camisa do Grêmio, ele já traz uma bagagem enorme para colocar em campo nos dias atuais, entende? Sem falar, eu vou citar também a qualidade que o Fábio falou. Ele é um líder no vestiário, ele sabe comandar o vestiário, ele sabe criar um bom ambiente de trabalho, sabe? E isso para o jogador faz toda a diferença, né?
Sim. Felipe?
Bom, eu acho o maior defeito do Renato, o mesmo da Fabiola, é a teimosia. Só que, não querendo passar pano no Renato até nesse momento de defeito, mas eu acho que quase todos os técnicos têm esse defeito, sabe? De ser teimoso. O Felipão era assim, o Tite é assim. Sabe, muitos técnicos têm esse defeito porque eles acreditam na convicção deles. E às vezes tu tem que, né? Tu não pode se
Isso é
ir
importante,
atrás.
né?
Exatamente. Mas sim, talvez o Renato podia ceder um pouco mais em alguns momentos. Em alguns momentos, como não forçar tanto com o André, não colocava, não era, não dava mais. A gente insistia, falava, não dava mais para o André, e ele colocava o André. Mas é uma das teimosias. Se ele conseguisse um pouco, conseguisse enxergar um pouquinho mais algumas coisas desse tipo, nossa, meu Deus. E quanto à maior qualidade do Renato é a motivação. Com certeza é colocar o jogador para cima, despertar o melhor de cada jogador, né? E tanto é que ele recuperou um monte de jogador que veio pro Grêmio. Um monte de jogador que estava desacreditado já, e ele recuperou o Edilson, o Cortez, Léo
O
Moura, pô,
Douglas.
aí vem tantos, o Douglas, tantos outros jogadores que ele recuperou, e o Renato tem essa qualidade, por isso que a gente falou daí, Fabrício, por ele ter sido jogador, saber falar a língua deles, então o Renato tem essa qualidade e eu acho que é maior mesmo, é maior. Taticamente, o Renato, ele conhece de tática, ele entende de tática, assim, tem muita gente que fala que o Renato é só o ativador. Não é isso. Não é isso, ele entende. Só que não é a principal característica dele. Não é o Renato não fica ali, eu acho que analisando ali, pá, esse aqui é o 352, não sei o quê. Não, eu acho que ele é um cara que ele tem ajuda, ele tem suporte para isso. E a outra coisa que ele sabe fazer, né, que ele está no meio sempre de pessoas que conhece, né? Ele chama pessoas que
O
conhece, porque
auxiliar
não
dele.
é exatamente. Então
O
isso
auxiliar dele
ajuda.
é muito inteligente.
O próprio Spinoza ele chamou também para trabalhar com ele, enfim. Ele está
2016.
sempre no meio de pessoas que conhecem, auxiliando ele.
Exatamente.
Então, bom, quase falei só qualidade, né? Aí, ó, será que é o ídolo de novo? Será que está me cegando? Não sei.
Cara, eu acho que não, Felipe. Eu acho que tu tá sendo coerente. Porque, na verdade, muita gente tá colocando na conta do Renato a falta de títulos do Grêmio por 2 anos consecutivos, né? Falta de título não, porque em 2018 a gente ganhou o Gauchão, Recopa. Claro, o Gauchão não é nenhum título importante. Mas, cara, o futebol não é entrar num looping eterno de vitórias e
É,
taças,
não
sabe?
é.
Não vai acontecer, não adianta. O Renato hoje está trabalhando com um elenco muito diferente do elenco de 2017. A gente
Muito.
precisa confessar isso, entende?
Então, pessoal, já que nós falamos sobre o Renato, né? Vocês, na opinião de vocês, assim, que nem eu estava comentando, a trajetória dele de 2016 para cá, né? Tirando que 2016 ele assumiu na metade do ano. Aí depois temos 2017, 2000, assim sucessivamente até hoje, 2020. Vocês acham que técnico tem prazo de validade? Fabiola?
Cara, eu acho que não. Acho que é só um respaldo pro pessoal poder criticar mais ele e querer pôr fim no ciclo. Acho que enquanto tá bom, não tem que mexer, não tem que apostar em técnico novo e é isso aí.
Felipe.
Bom, o técnico do Manchester lá é Alex Ferguson, né? Que ficou durante muitos anos treinando o Manchester United, né? Muito bem. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura de não ter, de não manter os técnicos, né? E por isso que parece assim, para nós parece estranho um técnico ficar tanto tempo treinando um time. Nossa cultura não é de técnico ficar muito tempo treinando o time, mesmo que o resultado dentro de campo não seja favorável naquele momento. Nós não temos uma cultura de enxergar o resultado fora de campo, né? O resultado, se o técnico está revelando jogadores, se o técnico tem um padrão de jogo, se o técnico, sabe? A gente não tem essa cultura no futebol brasileiro. E por isso que não duram muitos técnicos, por isso que toca o tempo todo, porque é só resultado, só resultado. E quem consegue enxergar são poucos. O Grêmio ainda enxerga um pouco mais isso, mas graças ao Renato, porque o Renato é ídolo, sabe? Se o Renato não fosse um ídolo, provavelmente ali contra o 5x0 contra o Flamengo, tchau, bailou, sabe?
Exatamente.
Então, assim, isso é uma cultura do futebol brasileiro que é difícil mudar, é difícil mudar. Que na Europa não é assim, na Europa às vezes os times, os técnicos ficam anos sem ganhar porcaria nenhuma, mas tinha um projeto, segundo que nem o Luxemburgo fala do projeto. Mas é real, tu tem um projeto de futebol, um projeto, é o que vale, na minha opinião. Claro que esse projeto tem que dar algum resultado no futuro, mas ou demonstrar que ele tem e que ele pode dar resultado, né? Ou demonstrar que ele pode dar resultado, mas se depender só do resultado momentâneo, às vezes não vale nem tanto a pena. É melhor ter um prazo de validade maior e ter grandes conquistas durante bastante tempo.
Sim. E aí, Fabiola, que nem se nós pegarmos a questão que o meu Felipe enfatizou do trabalho, as temporadas do Renato, como ele tem tratado e feito, foram boas. E concordo com você, Fabiola. O Renato tem bastante trabalhos bem bacanas em relação à questão de classificar o clube para Libertadores, de estar sempre disputando realmente um campeonato ou uma Copa. Chegar a uma semifinal, sabe? Eu acho que é isso que a gente sempre busca, o Grêmio almejar grandes títulos e estar sempre na disputa. Não sei se vocês concordam disso comigo,
Mas
na questão da
aí,
campanha.
assim, tipo, claro que a gente tem que ter aquela noção de que a gente sempre quer o melhor para o nosso time, isso é óbvio. Mas
Exato.
qual é o time no mundo, ou vamos pegar nível Brasil, tanto faz, que ganha títulos importantes todos os anos, sabe? Não tem, o futebol não é isso dali, sabe? Vai ter um time num ano que vai estar uma máquina, não vai ser inderrotável, e no outro ano não, é paciência, o futebol é isso, tem que saber lidar com todas as fases, entende?
Exatamente. E aí o Grêmio, claro, tipo, teve uma ascensão tão alta, mirando, claro, o melhor futebol do Brasil, que nem dizia o próprio Renato, que o tombo foi forte, né? A questão do tombo dos 5x0 foram bem pesados, né? Mas em relação a outros aspectos, por exemplo, a gente pode parar e analisar, né, gente? E hoje os nossos maiores rivais no futebol brasileiro é o Flamengo, é o Palmeiras, inclusive em 2016, que fez um embate bem bacana, um grande adversário, foi o Atlético Mineiro. Então temos grandes adversários realmente que consigam rivalizar conosco, né? Tem a nossa altura, o nosso elenco, a nossa qualidade técnica de futebol, né? E por isso que o Felipe falou, né? A questão do Renato, ele sempre pensar alto, é mais em relação a isso, porque ele coloca o Grêmio numa grandiosidade muito grande e que nos revela, de fato, que realmente a gente tem que ter essa ambição mesmo. Tem que ter esse espírito vencedor dentro do clube, que foi resgatado desde 2016 no Grêmio.
O espírito copeiro, né? Mas um exemplo disso tudo é o Cruzeiro. A gente tinha o Cruzeiro como um forte, não sei se é um forte adversário em 2016, 2017, 2018, e hoje o Cruzeiro tá onde, sabe? Tá jogando a Série B. Então
Exato.
isso é um exemplo de que a gangorra no futebol brasileiro ela é muito evidente. Um ano o time tá muito bem, outro ano o time não vai estar tão bem, porque a gente tem muita troca de jogadores de um ano para o outro, sabe? Tem jogador saindo, tem jogador entrando, e ainda que nem o Felipe citou a nossa cultura em relação a técnico. Volta e meia tem time demitindo técnico, né? Ah, não fez 5, 6 jogos, já estava indo mal, vamos demitir o técnico porque o problema é ali. E o único que desde 2016 vem aguentando o mesmo técnico é o Grêmio. Então, talvez seja por isso também que o pessoal reclama tanto. Talvez eles falam: não, se tá ruim pro Grêmio é porque faz tempo que a gente não troca de técnico. Vamos trocar de técnico e vamos ver no que vai dar. E ali eu já faço um link com a próxima pergunta que nós definimos na pauta: quais seriam os nomes mais viáveis para assumir o lugar do Renato, caso ele saísse?
Felipe?
Bom, eu, né, agora é um fã falando aqui, gostaria muito que o Felipão tivesse ainda mais um, porque o Felipão já tem mais um já tem 71 anos, né? Então eu gostaria muito que o Felipão tivesse mais um trabalho no Grêmio, né? Eu queria que ele voltasse, caso o Renato saísse, né? Espero que quando o Renato saia seja direto para a seleção brasileira. E aí, a partir da saída do Renato, o Grêmio contratasse o Felipão. Esse seria o primeiro nome da minha lista. Se eu botar mais algum nome, daí eu acho que eu gostaria do Roger. Roger merece ter uma conquista. O Roger que iniciou aquele trabalho do Renato, né? É, não foi bem o Roger, né? Às vezes a gente coloca que é o Roger, mas esse se iniciou desde lá do Felipão também. Ele que trouxe jogadores como o Alisson da base, o próprio Arthur, o Felipão, que colocou em campo, acho que, se eu não me engano, o Cebolinha também, enfim. Mas o Roger, deu um padrão de jogo, né, para aquele time do Renato, e o Renato foi lá e botou dinâmica naquele time. Muito bem. Então são dois treinadores que eu gostaria, né? Um seria o Renato, o
Sim.
Felipão, um é o Felipão e o outro o Roger Machado.
É, eu por nível de importância, assim, identificação com o Grêmio, eu tentaria, claro, depois o Renato saindo, assim, mas eu imagino que, claro, ainda teve esse abate dos 5-0, mas eu acho que ele ainda, o Renato Portaluppi é um dos maiores treinadores brasileiros em atividade. Não é eu que digo isso, grandes jogadores dizem isso. E se caso ele saísse daqui, eu gostaria muito que ele fosse para a seleção brasileira, pelo óbvio, pelo trabalho, pelas conquistas e por ele ser uma grande personalidade. De técnico do Grêmio assumindo o lugar dele, eu iria de Roger Machado, por nível de simpatia, né? Tem esse gremismo conosco, né? E deixou um bom trabalho antes. E depois do Roger Machado, se por um obséquio não desse essa opção. E olhando para o mercado de técnicos assim, que o Felipe mesmo falou, do trabalho, da projeção, a longo prazo, de revelar jogadores jovens, eu vou com o Thiago Nunes, que é o atual técnico do Corinthians. Eu acho que ele tem a ver com essas características que nós temos de revelar novos jogadores e acreditar num projeto que quer ser vitorioso com jogadores que estão revelados pelo clube ou jogadores jovens, né? E esses dois nomes que eu gostaria de ver no Grêmio. Vai lá, Fabiola.
Achei bem legal as opções que vocês deram, né? Vou contrariar um pouco a do Fábio, quando ele cita o Thiago Nunes. Acho que não tem, porque ainda não, demonstrou um trabalho legal no Atlético Paranaense, depois ele se vendeu pro Corinthians, foi para lá por um caminhão de dinheiro, que é o que acontece muito hoje no futebol, não tem nem o que comentar sobre isso. Ele poderia continuar fazendo um trabalho exemplar no Atlético Paranaense e não fez. Não vejo ainda ele como um técnico muito louvável. Tem um trabalho exemplar no Atlético Paranaense porque o Grêmio e o Inter derraparam. Mas, cara, e de resto, legal, o Felipão, gosto do Felipão. Teve seus momentos de ascensão e seus momentos de menor rendimento. Cara, mas eu ainda tenho 5 mil metros de pano para passar pro Renato, então eu não vou. Não pensei muito ainda em quem poderia substituir.
Fabíola, então em relação à imagem que o Renato tem sobre a mídia, assim, tu acha que ele toma muita crítica da parte da imprensa gaúcha e da imprensa de fora, assim, o que tu acha? Felipe também queria ver sua opinião, a opinião de vocês, assim.
Pode falar, Fabíola.
Se quiser começar, Felipe, à vontade.
Não, é o Renato Gaúcho, né, pra mídia nacional. Eu acho que sim, na verdade o Renato ele incomoda muita gente também, né? Renato incomoda muita gente, então quem não é gremista, né, cara, tu bota as entrevistas do Renato, coloca ele como arrogante, não sei o quê, e tudo mais, não entende, né, então ainda mais, agora eu vou colocar um pouquinho de política também, que o Renato apoiou o Bolsonaro, né, e as pessoas misturam tudo isso, aí vira um furacão contra ele, né? Então, tudo que ele faz e fala tem mais assim, relevância. Eu acho que o Renato, às vezes, ele incomoda, porque ele é muito polêmico, é muito polêmico. Então, quem não é gremista... Bom, se tem gremista que já enche o saco, quem não é gremista, às vezes, não analisa apenas o trabalho do Renato. Como técnico de futebol, às vezes analisa a coisa externa também, da personalidade forte e marcante dele.
Exatamente.
Cara, que nem tu disse, né? Quem não é gremista, não só quem não é gremista, porque tem muito gremista que também faz isso.
É.
Mas uma grande parte da mídia, não só aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil todo, se machuca muito com o Renato. O Renato machuca muito. Por isso que esse discurso, em 2016, 2017, quando era a nossa ascensão, o Renato fazia o mesmo discurso que fez ano passado. Só que em 2016, 2017, a gente ganhou. E isso machucou demais, sabe? Principalmente a Ive, principalmente torcedores de outros times. E ano passado ele continuou fazendo o mesmo discurso, porque é o estilo do Renato, sabe? Então, só que daí acabou que não deu certo. A gente empacou lá contra o Flamengo. Então, muita gente caiu em cima disso. Muito torcedor gremista achou vergonhoso, sabe? O nosso técnico ter falado aquilo e no final ter acontecido outra coisa. Mas, enfim, uma grande parte da mídia também acaba julgando o Renato também como alguém que não tem um mínimo de sensibilidade com a sociedade, por exemplo. Não sei, talvez tenha esse jeito mais casca-grossa e realmente não demonstre tanto isso. Mas, poxa, o cara faz inúmeras doações, né? Nesse meio da pandemia, doou 8 mil toneladas... 8 mil não, perdão. 8 toneladas de alimentos para o bairro carente, no entorno da arena. Ele volta e meia, ajuda funcionários do clube que tem um salário reduzido, né, em relação ao dele, dos jogadores. Cara, mas o problema é que a mídia não foca nisso, né? Então, muita gente acaba não tendo acesso a essas informações. Essas informações geralmente saem pelo Twitter, né? Quem acompanha sabe.
Interno, né?
Aquela foto do Renato Sim. de sunga na praia já aconteceu, olha, no início da pandemia, há mais de 50 dias atrás. E até hoje, muita gente viraliza essas fotos porque foi uma falha do nosso técnico, né? Com certeza foi um
Um
baita
erro.
um erro. Mas aí eu sempre me pergunto por que que as boas
Não
atitudes que ele já
finaliza.
teve continua tendo, porque o Renato sempre teve atitudes muito
Ah,
boas. Por que que essas atitudes não
verdade.
viralizam, sabe? Eu acho que cabe muito à nossa
Sim.
torcida começar a consumir a informação certa e a começar a viralizar a informação certa, sabe? O Renato errou, sim, mas acertou muito também. Aí eu vejo muita gente que continua falando que ele foi à praia, mas assuntos bons dele simplesmente adormeceram, o pessoal esqueceu, sabe? A gente precisa parar de
Exatamente.
querer sabotar o nosso próprio clube, sabe? A gente tem que deixar a Ivy fazer isso. A parte do nosso, a nossa parte como torcedor gremista, claro, é criticar no momento que é necessário. Mas, poxa, tem tanta coisa que tem que ser elogiada e não fazem, sabe? O torcedor gremista precisa ter essa função também, parar de alimentar a mídia e a Ivy, que já fazem um baita de um trabalho contra o nosso clube. A gente precisa ir contra ele, sabe?
Falou tudo.
O nosso
Falou
time é
tudo.
muito grande, a nossa
Sim.
torcida é muito grande, ela é capaz de fazer de movimentar boas notícias, sabe? Eu acho que tá na hora de a gente começar a fazer isso.
Falou tudo.
É, e o nosso técnico, o Renato, ele é um grande ídolo, que nem vocês falaram, ele ajuda muitas pessoas, né? Recentemente é bom frisar também que ele passou por duas cirurgias cardíacas bem, delicadas, né? Então, por isso o afastamento dele, né? As pessoas não, eu não vejo ninguém enfatizando isso, que ele passou por cirurgias cardíacas no coração, então, tipo, é bem delicado mesmo, e por isso que ele foi afastado. Eu não vi ninguém falando isso, só falaram assim que, ah, ele jogou futebol ali na beira da praia, mas ninguém focou na saúde do técnico, né?
Perfeito
E ele já é
comentário,
um, querendo
perfeito.
ou não, já tem a idade avançada, já é do grupo de risco, então tem todo esse detalhe que o Grêmio está fazendo um acompanhamento, um monitoramento, né? Inclusive, o Grêmio é uma das melhores estruturas que tem para fazer essa temporada aí, dos treinos, tudo. O Grêmio está com uma estrutura muito boa, né?
É, e que fique
Então tem
claro que
todas
não
essas
somos
questões
nós,
aí que eu
gremistas, que
falo.
falamos
Não.
isso. Os médicos da CBF falam que a nossa estrutura é muito boa, sabe?
É bem legal ter esse reconhecimento, né? Assim como, falando um pouco do Romildo, né? Teve uma certa parte da imprensa lá de cima, que nem nós estava citando, tentou, né, meio que de jubilar o nosso presidente, falou mal dele, e ele soube se defender, sair na
Ah,
elegância,
eu
assim, de
queria
uma
até a
maneira
elegância do
muito
Romildo.
elegante. Elegância.
Eu queria ter essa elegância do
É.
Romildo para debater. Foi perfeito, foi sábio nas palavras. Foi cirúrgico, né, cara? O Grêmio adotou um baita de um protocolo sanitário para conter o Covid-19. Muita gente critica o protocolo e em casa sequer lava as mãos, né? Convenhamos. Eu fui favorável à volta dos treinos? Não, de momento eu não fui. Eu acho que talvez não era necessário. Mas já que voltou, a gente tem que ter aquela consciência de que o clube, querendo ou não, precisa disso. Os jogadores precisam disso. Tanto é que muitos jogadores se manifestaram favoráveis à volta dos treinos. Kahneman, Matheus Henrique, sabe? Não precisa estar o torcedor todo dia na publicação do Grêmio mandando suspender os treinos. Poxa, eles sabem o que eles estão fazendo. Os jogadores todo dia passam por testagem, sabe? E tanto é que esses testes foram fundamentais para a gente descobrir que tinha dois funcionários com Covid. Talvez se eles permanecessem em casa, eles não iam ficar sabendo. Claro, eu não estou querendo passar pano para a atitude que o Grêmio teve, por mais que o Grêmio precise disso. Mas, cara, tem que começar a tirar um bom proveito das situações,
Sim.
sabe?
É, exatamente, sim. É, e eu estou acompanhando aqui, né? Falando sobre ação protetiva em relação ao retorno aos treinos, é exemplo não só do Brasil, gente, exemplo mundial, mundial. Então, tem todo um cuidado mesmo, uma preparação, né, frente aos atletas para seguirem, né, focados, assim, e aí que eles voltarem mesmo aos treinamentos. Conseguir obter o rendimento que todo profissional do meio, que é um atleta, que vive do futebol, precisa, né? Então
E
é
muitos
bem
que estão criticando aí
bacana
são os que
fazer
estão
isso.
lotando a orla do Guaíba aí, que eu sei, tá? Só pra avisar.
Ah. Bem
É. Ou fazendo visita clandestina, né? Aquelas visitas clandestinas, quem sabe? Tá
Mas
louco,
é,
cara.
fala aí.
Ô, gente, e sobre isso daí, de furar, né? Vai acontecer uma série de coisas, né, nesse meio tempo, né? A gente viu várias coisas engraçadas sobre esse treinamento, né? Tipo, a gente viu o Paulo Miranda se preparando. A gente viu o Lucas
A
Silva correndo
fazenda, né?
em gramado árvore, muito
É,
legal.
muito legal.
O Cortez treinando com a esposa. O que que vocês acharam? O que que destacaram para vocês, assim,
Ah, cara,
sobre os
eu
treinamentos dos jogadores?
Eu tirei o chapéu pro Paulo Miranda.
todo dia.
Treinando
Nossa.
todo dia. E não foram só eles, né? Jean-Pierre também postou foto de treino,
Que bom.
sabe? Sim.
Cara,
Não,
é a
eu digo
importância da
assim.
gente. A importância da gente
Exato.
ver que o nosso elenco tá
Tomara, né,
focado
gente,
nisso,
que
né?
volte logo tudo ao normal e nosso elenco esteja bem preparado fisicamente, né?
Mas, enfim, e conseguiu dar outra visão ao jogo. Só que, gente, se o nosso time não voltasse a treinar logo, se nossos atletas não voltassem a treinar logo, porque um mês antes de retornar ao futebol não ia
É.
adiantar muita coisa para quem ficou muito tempo parado. Ainda mais que a gente tem no elenco Diego Souza, Thiago Neves, que já são Maicon também, que já são jogadores um pouco, uma idade um pouco mais avançada e que precisam realmente todo dia estar treinando e coisa e tal. Aí eu pergunto, cara, as mesmas pessoas que reclamam da volta do treino, mesmo com o rígido protocolo adotado, depois iam estar reclamando da falta de preparação física do Grêmio, porque eu acredito, na minha visão, que é provavelmente, quando retornar ao futebol, vai ter aqueles 20 dias antecedentes para treinarem, né? Para as equipes treinarem. Mas 20 dias não vai ser suficiente para retomar o trabalho que já vinha sendo feito antes, sabe? Então já vai ter muita
Sim.
reclamação de novo, sabe?
É, eu acho que, tipo, como deu essa pausa, eu acho que agora tem. Eu tava falando assim, eu acredito muito que agora sim tem como dar um start e, tipo, ó, meu, zerou o negócio, o que foi feito de lá para cá é 2020, claro, tudo bem, mas pode ser, por quem sabe, né, quando voltar agora, um novo 2020 dentro de um 2020 que nós já estávamos projetando, né? Um time que já estava competitivo, mas mais do que nunca, né? Focado, determinado, né? Que nem tu vê o Vanderlei, quando as defesas dele, ele vibra. A gente quer isso, é a entrega. A gente não quer jogadores com sangue frio que nem o André,
Tardelli.
assim, tipo, não é identificado com o Grêmio, não tem essa determinação, essa vontade de vencer. É, tem que ter um pouco. O Maicon tem isso, o Kahneman tem isso, o Jeromel meio quietinho, Agostinho Carrara, aquele jeito dele, ele tem isso também. Então a gente precisa ter fé, ter jogadores que querem vestir a camisa do Grêmio. Eu acho que isso que é fundamental. E nós, graças a Deus, que bom, esse ano a gente tem muito isso no Grêmio. Então, pessoal, vai ter o lançamento das camisas do Grêmio. A gente viu o vazamento das fotos. O que que vocês
O que tu
acharam em
achou, Fábio?
relação
Pode
às
falar.
camisas do Grêmio?
Já falei no último podcast. Já falei no último podcast. Eu acho, pelas coisas que me comentaram comigo e que eu andei lendo, eu acho que vai sofrer. Pode ser, né? Eu acho. Não vou dizer com 100% certeza. Eu acho que vai sofrer alterações esses protótipos e camisas que vazaram, sabe? Mas mesmo assim,
É, eu penso a
camisa do
mesma
Grêmio é
coisa que a
camisa do
Fábio.
Grêmio, né? Não adianta.
É, eu neste exato momento, sim, eu neste exato momento estou dele atualizar aqui as páginas para ver se vai sair a camisa do Grêmio neste
É
exato
pra
momento que a gente
sair,
fala,
né?
mas eu acho que
Nervosismo tomando
hoje, dia
conta. Eu acho
11
que vai sair às 19 horas e 3
de maio de 2020.
Algum lugar
Você
azul lá.
pode estar ouvindo o podcast e essa camisa do Grêmio já ter saído há muito tempo e já está perto da próxima.
Bem mencionado. Mas a Umbra arrasou na
É,
camisa
mas
da
tu tô...
Chape do Fluminense e a nossa não vai ficar para trás, com certeza não.
Eu,
Camisa do Grêmio,
particularmente, sempre
da 1 às
gosto,
3, fala
sempre
de
acho
novo.
bonita a camiseta do Grêmio. Eu, assim, não sou um bom avaliador de camisetas do Grêmio. Tirando aquela, que parecia o Marinheiro Popeye ou o Pato Donald, aquela que eu não me lembro qual ano era agora. O Fábio que 2009, eu achava que era lá.
2009. Tu
acha linda?
Nossa, linda aquela camisa. Tive que
é,
interromper.
Tu acha
agora,
linda aquela
aquela camisa é
camisa?
linda. Com babado, né? Com babador, como alguém, como muitos dizem. Cara, eu acho quase todas as camisas do Grêmio bonitas. A única que eu não sei de
Caraca, eu
quem
não
sai é
consigo
a
usar
grande.
aquela camisa.
Só.
Meu, se acompanhar, eu sou 95, né, cara? De 95 pra cá, acho que a camisa mais feia que o Grêmio já fez, a Puma, parabéns, Puma. Em 2008, aquela que parece uma tela, sei lá,
É a
ela é
gola do
toda
Kiko, me
furada.
incomoda.
E depois, em 2009, aquela gola do Kiko. Talvez o Kiko tenha sido
Eu me
torcedor do Grêmio
incomodo.
por causa daquela camisa.
Ai, gente.
Cara, muito feio, meu.
Cara, mas.
Não serve pra nós,
Cara.
nossa camisa é tricolor. Né? Essência, listras, três cores.
Cara, eu já vou passar pano
E
pra
essa é a
Umbro
opinião,
agora.
Fabiola.
Não, nem lançaram a camisa, já vou deixar o meu pano passadinho aqui. É bom inovar e é isso
É
aí,
isso aí.
gente. Bora comprar a camisa e fortalecer o nosso clube.
Pois é. Eu acho que aquela branca lá vai ter muita compra, meu. Não sei, sabe quando sua intuição, né? Por causa que ela é bem cheia dos detalhes, meu. E, tipo, de repente vendo ela de perto, fardada em alguém, é
Cara,
massa.
eu acho que se não fosse a paralisação, aquela branca tem cara de que ia nos dar um título.
Esse foi mais um podcast falando de Grêmio do Papo Copeiro. Não se esqueça de se inscrever na plataforma que você está ouvindo para receber os próximos episódios da Grêmio.